Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, em circunstâncias dessa vez completamente inéditas. Dessa vez eu passei a noite acompanhando meu pai no hospital, ele fez uma cirurgia pequenininha, então eu estou gravando aqui de dentro de um quarto de um hospital aqui em São Paulo, sem atrapalhar ninguém. E aproveitei um momento de trégua, de tranquilidade aqui, para não deixar passar, porque ontem na correria acabei não publicando o radinho. E aliás, só para colocar, hoje é quarta-feira, que dia é hoje? Só para constar, 24 de abril, um raríssimo, um radiano me avisou que um episódio que eu tinha publicado em circunstâncias estranhas, num avião, né? Ele não tinha ido parar no Spotify, eu já corrigi isso, espero que isso não aconteça com esse episódio aqui também. Mas tem algumas notícias que vale a pena comentar, mesmo que seja um episódio um pouco mais curto. Um deles, eu vou dar link aqui para uma animação mostrando o que aconteceria com o planeta se todo o gelo, né, das calotas polares, etc e tal, derretesse. Eu fiquei curioso, assisti o vídeo inteiro, convido vocês a assistirem também. E não é muito assim animador. Uma série de cidades queridas de todo mundo, né? Tem lá Rio de Janeiro, Veneza, São Francisco, Nova York, todas elas são fortemente impactadas. É spoiler alert aqui. O que é impressionante é ver o avanço do oceano sobre a China. Acho que a China deve ter, sei lá, uma altitude relativamente baixa. Então a China seria invadida pelo oceano em grandes proporções, a Índia também, a Flórida praticamente desaparece. Então fica a dica aí, caso você queira, né, ter uma visão um pouco mais dramática do efeito do aquecimento global, tá aí, eu vou dar o link, depois vocês assistem por conta própria, mas não é um belo espetáculo, tá? O que eu achei interessante aqui, ainda mais que eu estou aqui no hospital, é uma matéria, uma reportagem Technology Review, dizendo de aplicativos ou de soluções que envolvem celulares para o quê? Para substituir testes de laboratório. Ele conta de uma startup israelense que permite que você faça um teste de urina usando smartphone. Não, isso não envolve fazer xixi no telefone, graças aos céus. O que envolve acho que você compra um kit. Esse kit tem lá umas linguetinhas, né? Sei lá, uma coisinha de teste que você mergulha na urina e aí você fotografa isso com o celular e aí você tem o resultado do exame para detectar, por exemplo, se seus rins estão com problema. Em princípio, ele detecta uma série de problemas com antecedência, poupando a sua ida para um laboratório. É lógico, na sequência, dependendo do que acontecer ali, você tem que ir para um hospital. Mas acontece que, isso a reportagem deixa claro também, muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas graves simplesmente por não fazer um exame tão simples quanto o exame de urina regularmente, né? Então, aparentemente, o exame, inclusive, é gamificado, né, para induzir as pessoas a fazerem aí os testes com mais frequência. Achei legal e, aparentemente, há concorrentes. A reportagem, inclusive, diz que o sistema de saúde inglês talvez esteja indo nessa direção, né, de você conseguir fazer exames domésticos usando o celular. Eu achei legal. Um artigo que eu vi aqui no LinkedIn, eu não entendo muito de economia, não entendo muito de geração X, Y, Z, mas é um artigo interessante mostrando o impacto das mudanças de comportamento, né? Os millennials, eu nunca sei qual é a definição de millennials, deve ser o pessoal que deve estar agora com o quê? Com 20, 30 anos, não sei. Esse povo talvez enfrente um mundo complicado porque eles não estão poupando o suficiente e não estão gerando riqueza suficiente para quê? Para garantir uma aposentadoria tranquila. Lembremos-nos que a aposentadoria em muitos países não é a coisa mais simples do mundo, Brasil, por exemplo, né? Mas Estados Unidos também. Então vejam que interessante, a gente fica enaltecendo o tempo todo algumas mudanças de comportamento. Estão consumindo menos, estão querendo trabalhar menos. A questão é, nós vamos viver muito mais. E a questão é quem paga essa conta. Então tá aí, eu achei relativamente interessante. Uma outra reportagem, que essa sim vale chamar bastante atenção, eu já comentei aqui no radinho que existe um tipo de vírus que é chamado de fago. O fago é um vírus especializado em atacar bactérias. Raríssimos, aliás, acho que é a primeira vez na história do radinho que eu faço uma pausa para continuar depois, então eu não sei como é que isso funciona, estou torcendo para que funcione, na verdade. Mas é que eu estava ali no quarto, quietinho, gravando, e obviamente chegou a enfermeira, eu interrompi a gravação, e vamos torcer para que tudo continue funcionando. Eu só para complementar, para a gente não deixar passar batido esse episódio, eu acho que eu estava comentando com vocês da história dos fagos. Fagos são vírus que são especializados em atacar bactérias. Acontece que pesquisadores estão conseguindo modificar geneticamente esses fagos. De novo, são vírus, o cara está mudando a programação do vírus para que ele ataque o quê? Bactérias? Não, células cancerosas. A ideia é genial, parece coisa de ficção científica. A ideia é que esse fagos você injeta no paciente, o fagos consegue pela corrente sanguínea, ele consegue atacar, ele só vai atrás da célula cancerosa. E aí ele vai na célula cancerosa, ele inclusive consegue entrar dentro do crânio, porque o cérebro humano é protegido por o que é chamado pela barreira, né? Tem uma barreira que protege muito medicamento de entrar, mas o fago consegue passar, ele consegue localizar tumores no cérebro, inclusive, e aí quando ele localiza esse tumor, ele gruda lá, e o que ele faz? Ele se reproduz? Não, ele injeta código na célula cancerosa para que a célula cancerosa passe a produzir substâncias tóxicas que vão matar a célula cancerosa. Ou seja, é um negócio que parece ficção científica, mas nessas horas que a gente vê como a engenharia genética é código, né? É código, você está praticamente fazendo código em cima de código, e se isso realmente funcionar, pode ser a esperança para uma série de cânceres que são difíceis de tratar. Mas eu achei genial, eu não entendo nada disso, fiquei muito impressionado. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Essa história do cara que está processando a Apple, vocês já devem estar vendo em algum lugar. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Carros autônomos, mulher em coma, várias coisas que... tem um artigo na Technology Review que é um pouco perverso, que mostra o seguinte... Ele indica o quanto as mudanças climáticas vão afetar mais justamente os países mais pobres, né? E alguns países mais ricos, mesmo com essas mudanças climáticas, estão ficando mais ricos. Os números já estão mostrando. Mas o pior é que justamente quem está causando a mudança climática são os países mais ricos e não os países mais pobres. Então é meio perversa essa história. Só para acabar com alguma coisa um pouco mais animadora, nesse radinho estranho, meio improvisado e um pouco mais curto, tem uma reportagem bastante interessante na BBC sobre um tratamento para Parkinson. Parkinson, quem já viu o estrago que faz, sabe do que eu estou falando. As pessoas perdem a coordenação motora, é um troço muito ruim. E eles estão contando aqui de um tipo de implante que está permitindo que uma mulher volte a andar. Que tipo de implante é esse? É aí que vem, acho que a parte que é mais interessante. Os cientistas achavam que o Parkinson atrapalhava o envio de mensagens do cérebro para os membros. Mas o que eles estão percebendo é que, na verdade, o que realmente atrapalha a coordenação é que quando o cérebro manda um comando para os membros mandam informação de volta. Né? Para ajudar na coordenação, ele manda informações sobre posição, onde ele está, como ele está e tal. Aparentemente, é a volta da informação que está sendo prejudicada pelo Parkinson. Então, na volta, o sinal se perde, e aí o cérebro se perde, todo mundo se perde, e é uma desgraça. Em suma, eles conseguiram fazer um implante que amplifica esse sinal da volta, e parece que o resultado é bastante bom. Né? Parece que o resultado é bastante bom. E, em princípio, o efeito é bastante prolongado, mas isso é muito, muito, muito promissor. É legal a gente estar começando a entender como funciona. Eu acho que eu vou dar link para isso daqui também, que eu acho que é interessante. São mais de uma matéria dizendo sobre funcionários de empresas como Google e Facebook que estão protestando, que estão inclusive pedindo demissão por questões éticas, ou porque a empresa se envolveu com a polícia, com o exército, com questões que são questionáveis do ponto de vista ético. E aqui inclusive diz que funcionários do Google que protestaram estão começando a sofrer retaliações por parte da companhia. Vale a pena conferir essa história, eu vou ficar de olho para ver se isso procede, etc e tal. Mas eu acho que é legal. Raríssimo. Espero que esse radinho tenha sido minimamente suportável do ponto de vista acústico, né? Mas foi o jeito que eu consegui de gravar num dia bastante fora do usual. Um grande abraço para vocês. E o Dr. René, meu pai, vai bem, obrigado. E até amanhã.